Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, o programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com o professor Carlos Alberto Martínez e o Amã. Carlos, muito obrigado por ter vindo aqui conversar conosco a respeito um pouco de fisiologia vegetal, mudanças climáticas e esse efeito todo nas florestas e espaços agrícolas. Muito obrigado da sua vinda.
Eu gostaria antes de agradecer, Marcelo, Marcelinho, esse convite, não? Porque, na verdade, é uma oportunidade única que a gente tem para poder contar um pouco a experiência, não, de vida que a gente teve, não somente a parte acadêmica, pesquisa, sino também a vivência com agricultura, com florestas que a gente passou, tive a oportunidade de passar por Peru, Viçosa, Minas, depois agora São Paulo.
Então aproveite um pouco, nos conte de maneira sucinta sobre a sua trajetória profissional.
Ok, eu sou filho de, ou neto, na verdade, de agricultores, tá? Então, aí... a decisão de fazer agronomia, não, na minha cidade natal, lá no Peru, veio dali, não, porque nas minhas férias, eu, minhas irmãs, primos, nos juntávamos na fazenda, de, não na fazenda, um sítio de minha avó, que cultivava pêssegos. E a gente ia, na colheita de pêssegos, era divertido, não? E ao mesmo tempo a gente via, não, como que é a agricultura dia a dia, não? Cultivo de não somente pêssegos, sino outras plantas. E aí, durante toda a juventude, na verdade, e adolescência, não? Então, tive essa oportunidade. E aí, fiz agronomia. De aí, fui para Lima para fazer este mestrado, na Universidade Agrária de La Molina. E aí, tive a oportunidade de ser professor, não? E foi uma experiência interessante porque começamos a fazer pesquisa em fisiologia vegetal, em plantas andinas, não? Isso foi muito enriquecedor, tá certo? Tivemos a oportunidade de trabalhar com um renomeado fisiólogo de plantas, não, americanos, que estavam como assessores dos projetos internacionais que nós tínhamos. E depois cheguei ao Brasil para fazer doutorado em Minas Gerais, em Viçosa. Fiquei 6 anos como professor visitante, não, convidado pela universidade. E depois cheguei à USP, em 2002, para assumir a fisiologia vegetal e continuar a pesquisa em plantas. Não? E em Viçosa já começamos com mudanças climáticas, para ver efeito de temperatura, água e outros fatores, não, CO2. E estamos aí. Não?
Professor Carlos, antes de entrar na discussão mais específica do tema, eu queria aproveitar um pouco a sua experiência, né, de aluno e professor fora do Brasil, né? E agora, né, inclusive foi coordenador aqui do curso de Ciências Biológicas. Como é que você vê a experiência, por exemplo, de um aluno no Peru de graduação e os nossos alunos? São diferentes as experiências, a estrutura dos cursos?
Na verdade que os cursos de agronomia, por exemplo, que onde eu mais tive vivência lá no Peru, em Viçosa também, e aqui mais em biologia, aqui em Ribeirão Preto, na USP, na verdade são um pouco diferentes, tá? Porque lá no Peru, por exemplo, os alunos vão a fazer um curso de agronomia porque normalmente eles querem se integrar ou querem trabalhar na área agronômica em plantas, né? A maioria vem, são filhos ou netos ou familiares de agricultores, em consequência, há uma grande, digamos, expectativa da formação da família, não? Pelos alunos de agronomia. E o curso é de maior duração, são 5 anos, e eles têm que fazer uma tese, se chama tese, né? Que seria uma espécie de TCC, mas é de longa duração, são 5 anos mínimo para se formar. Já em Minas Gerais, eu participei como professor da fisiologia vegetal no departamento de biologia vegetal, e a gente teve a oportunidade de atender na fisiologia, e eu fui coordenador, inclusive, na disciplina, não? A mais de 300 alunos cursando fisiologia vegetal de diferentes áreas, não? Desde zootecnia, agronomia, florestas, solos, etc, etc. Então, e quando chegaram em Ribeirão Preto, aí entramos a uma universidade que tem um conceito diferente na formação, não? Um curso de curta duração, praticamente não curta duração, são 4 anos, não? E com TCC e tudo isso, mas eu observei que realmente os cursos aqui de quatro anos passam muito rápido, não? Você vê um estudante entrando e calor e pouco tempo já está formando, não? Os cursos lá no Peru são um pouco mais longos, mas como não seria como fazer um mestrado, na verdade, porque é exigente muita pesquisa lá no trabalho de campo, principalmente em agronomia. Essa seria a diferença que eu observei.
Ok. Bom, mergulhando um pouquinho nesse tema, mudança climática, disponibilidade de gás carbônico, né, o tal do CO2, uhum, e esses efeitos nas florestas e também nos espaços agrícolas. Aparentemente, teriam disponibilidade maior de gás carbônico, portanto, uma produção melhor, mas parece que as suas pesquisas não indicam bem isso. Nos conte um pouquinho a respeito.
Ok. Lá no Peru, a gente começou a pesquisar um pouco o efeito do clima nas plantas. Então, nós fazíamos pesquisa nos Andes, tá? Em locais onde cresce a batata, por exemplo. Estamos falando de uma altitude que vai entre 3 a 4 mil metros de altitude. E queríamos ver como essas plantas de batata andina resistem, por exemplo, a baixa temperatura, nas geadas, inclusive, estresse luminoso, alta luminosidade, tá? Secas, eventualmente, falta de água e outros fatores adversos. Então, essas plantas que crescem lá nos Andes estão preparadas, na verdade, não, praticamente, não é uma espécie que se cultiva, se calcula que são 200 espécies de batata que se cultivam nos Andes, cultivadas, né?
Acho que aí é bom, talvez você puder explicar um pouco para o brasileiro, porque a nossa tradição é assim, a batata inglesa, né? Mas, na verdade, isso, a batata não é bem inglesa, né, Carlos?
Na verdade, que a batata que se cultiva na Europa, em geral, e mesmo nos Estados Unidos, ela foi levada daqui do Sul-América. Especificamente, é uma espécie chamada Solanum tuberosum, tá? Que se adaptou muito bem ao hemisfério norte, tá? Porque ela foi levada de uma ilha que fica frente ao Chile, não? Chiloé, a ilha, e aí essa espécie se adaptou muito bem na Europa, não? Tanto assim que nos anos 1800 se constituiu um principal alimento, não? Para países como Irlanda, por exemplo. E eu queria salientar a importância que temos na biodiversidade de batata que existe nos Andes, porque a gente não pode depender de um pool de genes muito restrito para a segurança alimentar. Nós sabemos que em Irlanda e em outros países europeus teve essa grande fome, não? No ano 1850 até 1945-50, que onde morreram mais de 1 milhão de pessoas de fome, tá certo? Outro 1 milhão de pessoas foi para Estados Unidos, emigrou, e outros sobreviveram. Mas por quê? Porque atacou uma doença a essa batata, tá? Que não tinha uma resistência adquirida para essa doença, e acabou com toda a plantação. Então, essa batata era consumida pelos humanos e também era como alimento animal. Então, nos Andes, os agricultores, por exemplo, em uma determinada área, não, a agricultura familiar é uma grande maioria, porque lá não tem a resistência de agricultura, porque tudo é montanhoso. Então, a agricultura familiar, em um determinado local, o agricultor planta 20, 30 espécies de batata em parcelas. Tá? Por quê? Para manter a segurança alimentar. Porque se ocorrer uma geada muito severa, algumas espécies podem ter problemas. Mas se ocorrer uma seca severa, algumas podem morrer, mas outras sobrevivem. Então, se mantém a segurança alimentar pela biodiversidade. E isso não é de agora, isso é de antes dos incas, inclusive. Né? Porque a pré-incaica já se fazia isso. Tá? E os agricultores mantêm essa cultura de manter a biodiversidade, tá certo? Para quê? Para manter a segurança alimentar. Então, que no mundo agora, a dependência de alimentos, não, realmente está em perigo, na verdade, porque estamos dependendo de espécies com pouco pool de genes de resistência a estresse, e aí tem a ver as mudanças climáticas que a gente vai comentar depois.
Então, comente um pouco, notadamente, sobre o aumento do gás carbônico nessa produção.
Pegando até carona, quer dizer, em tese, a gente pensa o seguinte, né? O aumento do CO2 na atmosfera vai gerar vários problemas, mas em tese a gente pensaria que para a agricultura seria positivo.
Tá. Isso. Quando a gente começou e outros pesquisadores começaram as pesquisas com CO2, não, para colocar as plantas em ambiente enriquecido com CO2, porque o CO2, na verdade, é o substrato da fotossíntese,
sim,
tá certo? Então, o carbono, na qual está constituído a matéria orgânica, não, em geral, celulose, amido, tudo que tem matéria orgânica tem carbono, oxigênio e hidrogênio. Tá? Depois tem nitrogênio, fósforo, potássio e outros elementos que a planta absorve do solo. Agora, a fonte de carbono é o CO2. Então, poderia-se pensar de que, aumentando o CO2, as plantas poderiam crescer mais, tá certo? Ser mais produtivas. E, na verdade, isso acontece, tá? Até certo modo. Pesquisas que foram realizadas no mundo inteiro, não? Desde faz uns 30, 40 anos já tem pesquisas em CO2, se observa que a planta aumenta a sua produção de biomassa e, em alguns casos, aumenta a biomassa do produto econômico. O que é produto econômico? Por exemplo, na batata, o produto econômico é tubérculo, Tá? Na cana de açúcar, o produto econômico é caule. Então, o produto econômico varia em função de quê? Do interesse do agricultor. Para que ele cultiva uma determinada espécie? Bom, o que nós encontramos, em caso de nós fizemos as primeiras pesquisas com CO2 em Viçosa, quando fiz meu doutorado, colocamos duas espécies de batata, a Solanum tuberosum, cultivada aqui no Brasil, e a Solanum que a gente trouxe dos Andes, Solanum curtilom, que é resistente a geadas. E encontramos que ambas as espécies, quando a gente colocava a elevar o CO2 nas plantas, em câmara de topo aberto, a gente encontrava um 30% de aumento da biomassa do produto econômico, ou seja, de tubérculos. Tá? Ambas espécies respondiam ao CO2. Depois, as pesquisas mostraram que realmente a resposta ao CO2 depende muito do dreno. O que é o dreno? O dreno é o local onde se acumula o carbono extra assimilado pela planta. Tá? Por exemplo, se uma planta de batata está formando tubérculos, ele tem um local onde ele vai acumular esse carbono extra. Então, se você aumenta o CO2, esse carbono vai ser absorvido pela planta, pela fotossíntese, se forma açúcares e esses açúcares vão para o dreno, que seria o tubérculo. Chegando ao tubérculo, esse açúcar é transformado em amido. E se acumula como amido. Então, quando a planta tem um dreno forte, a planta tem uma resposta positiva ao CO2. Quando o dreno é fraco, a planta, por exemplo, não tem um local de acúmulo desse carbono extra, então a resposta é menor. Então, inclusive, algumas plantas não respondem ao CO2. Então, depende muito da fisiologia da planta, mas também depende das outras condições ambientais que a planta deve ter. Por exemplo, água, nutrientes, solo, e luminosidade, obviamente. Então, você vê que realmente a resposta ao CO2 não somente requer de carbono, da forma de dióxido de carbono, mas também de outros fatores importantes na produção, como a água, nutrientes e radiação.
Parece que tem um elemento também de um certo limite, né? Quer dizer, parece que essa é uma discussão que seria interessante articular o quanto estamos longe desse limite, que seria esse limite.
Então, na verdade, o que a gente observou na literatura, a grande maioria de trabalhos publicados para ver o efeito de CO2, se trabalham com duas concentrações. A atual, tá certo? Não? No momento, e depois aumentada em 100%. Não? Nós fizemos pesquisa assim lá em Viçosa também, e quando nós começamos a trabalhar com CO2 lá, nossa concentração no momento era 350 ppm, na década de 90. Agora a nossa concentração atual é 410 ppm. Então já estamos já com o nível basal de CO2 aumentado, tá certo? Então, à medida que vai passando o tempo, se calcula que cada ano aumenta de 2 a 3 ppm por ano. E aí as previsões que tinha no IPCC, né, de aumento de CO2, chegando inclusive no cenário mais pessimista, a mais de 1000 ppm para 2100. Tá? Bom, então na parte das plantas, né, se as plantas responderiam todas ao CO2, né, seria bom para a agricultura. Só que agora, as mudanças climáticas que estão sendo, ou seja, que está sendo, se observa que já está acontecendo, que estão acontecendo as mudanças climáticas, significa o quê? Alterações nos padrões climáticos. Então, não adianta ter alto CO2 no ambiente quando, por exemplo, falta água. A planta não responde ao CO2 com falta de água. Nossas pesquisas mostraram, e nós fizemos pesquisas com plantas cultivadas, fizemos pesquisas com espécies arbóreas, tá, nativas do Brasil, e pesquisas com forrageiras. Em todos os casos, se falta água e falta nutrientes, a planta não responde ao CO2. Então, não adianta ter alto CO2 no ambiente, porque realmente a planta não vai responder, porque outros fatores se tornam limitantes.
Eu vou lhe pedir para explicar um pouquinho, talvez o nosso ouvinte esteja curioso, como é que é esse experimento? Vocês criam tipo uma grande estufa? Como é que explica um pouquinho?
Na verdade, existem dois grandes modelos, na verdade. Existe um modelo que chama câmara de topo aberto. São câmaras cilíndricas, tá certo? Cobertas, estruturas de metal, geralmente, cobertas com plástico. E adentro se injecta CO2 através de um sistema de ventilação forçada, tá? Nossas pesquisas lá em Viçosa foram assim, câmaras de 2 metros de altura, com 1 metro de diâmetro, e colocamos dentro plantas em vasos.
Uma grande estufa seria
essa. Na verdade, como são ambientes controlados com CO2,
sim.
A gente tem que monitorar dentro temperatura, umidade e tudo. Não? E o CO2 também. Ou seja, tem que ter um monitoramento de CO2 dentro da câmara.
E a iluminação também é artificial?
Normalmente essas câmaras são colocadas ou no campo, tá certo? Ou em casa de vegetação. Bom, esse foi o primeiro modelo que a gente começou a trabalhar, porque nessa época tinha esse modelo como modelo experimental. Depois, aqui em Ribeirão Preto, nós instalamos um sistema chamado FACE. Que sistema FACE? É um sistema em campo. Tá? FACE significa enriquecimento do CO2 em ambiente aberto. Então, é um pouco mais, é complicado instalar, porque precisa de toda uma tecnologia avançada, e nós tivemos a sorte de contar com um projeto temático da FAPESP, e conseguimos, através de uma empresa italiana, montar um sistema que era semelhante ao sistema montado em vários países europeus e em Estados Unidos, inclusive. Não? Então, trabalhando com soja e outras espécies cultivadas, em sistema FACE. Em um sistema de campo chamado FACE, então, nós colocamos as plantas já em um ambiente mais natural. Tá? Porque a planta em vaso, somente tem uma limitação do vaso para uma resposta principalmente da raiz. Em campo, as plantas vão entrar em interação com outros fatores, não somente bióticos, também abióticos. Tá? Em consequência, quando começamos a trabalhar aqui em Brasil, o nosso sistema, o nosso conhecimento, é o primeiro em América Latina a ser foi montado aqui no Brasil. Depois foi montado também em Embrapa, em Jaguaruna, trabalhando com café, e agora tem um projeto na Amazônia para trabalhar com espécies de floresta amazônica. Tá?
Muito bem. O programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com o professor Carlos Alberto Martínez e Iuamã, a quem agradecemos muito a participação. Professor, sobre essa questão de alterações climáticas, então passam a ter incertezas maiores, não? Até porque a água nunca foi uma certeza, sim uma expectativa. Porém, essas variações são maiores e, portanto, passa a ser uma incerteza maior. E sobre os polinizadores, como é que essas mudanças também ocorrerão? Nós estamos imaginando, que nós estamos falando sobre produção de alimentos também, não é? Então, eles também vão sofrer essa... Será também uma incerteza?
Na verdade, que existem efeitos das mudanças climáticas, não somente o CO2. Quando a gente fala em mudança climática, na verdade, temos que pensar, aumenta os gases de efeito estufa. Aí nós temos o CO2, metano e óxido nitroso, que são os principais gases. Apesar de que a concentração de CO2 é maior que metano e óxido nitroso, esses dois gases, óxido nitroso, tem um efeito estufa, de aquecimento, 300 vezes mais que o CO2. E o metano tem 21 vezes mais efeito que o CO2. Tá? Em consequência, esses gases de efeito estufa aumentando estão alterando a temperatura, o aquecimento, estão provocando aquecimento global. E esse aquecimento global está provocando alterações nos níveis de precipitação. Em alguns locais chove muito, em outros locais não chove, a seca se prolonga por um período longo. Em consequência, essas alterações climáticas que estão preocupando o mundo inteiro. E estamos acompanhando agora, por exemplo, o que está acontecendo em Califórnia. Não? Uma área extensa se prendeu, pegou fogo. Acabei de escutar a notícia que não são mais de 30 pessoas já morreram e outras 200 desaparecidas. Ou seja, praticamente, e esses eventos extremos que estão aparecendo no mundo inteiro são consequências já das mudanças climáticas, tá certo? Então, nós temos que pensar tanto para a população como para as plantas, esses eventos extremos são os que são preocupantes.
Sim, em relação aos polinizadores?
Tá. Em relação aos polinizadores, toda a biologia floral se altera. Nossas pesquisas aqui em Ribeirão Preto, nós trabalhamos com uma espécie, com duas forrageiras, uma gramínea C4 e uma leguminosa C3. C4 e C3 são denominações de fotossíntese. Não? As plantas C4 aparentemente são mais evoluídas que as plantas C3 e respondem mais à temperatura elevada. Por exemplo, cana-de-açúcar, milho, sorgo são plantas C4. Então, aparentemente, são plantas mais evoluídas que as C3. No entanto, as plantas C3, que correspondem a 90% das plantas no planeta, são C3. Nós trabalhamos com uma leguminosa C3, tá? Que ela floresce em determinado momento do ano, tá? E aí produz semente, obviamente. E no que nós encontramos, que quando a gente altera a temperatura e o CO2, se altera também a floração. Tá? Observamos que quando a planta está em ambiente mais aquecido, a flor abre mais cedo. Mais ou menos 2 horas antes da flor que estava em tratamento de controle. E isso faz com que os polinizadores apareçam mais cedo no campo para se alimentar, porque eles vão procurando néctar e pólen, certo? Então, isso foi uma descoberta interessante. Trabalhando com o grupo de entomologia de aqui de Ribeirão Preto, não, da biologia e outros convidados de fora, encontramos que realmente há alterações na visitação, há alterações na abertura floral, e agora estamos encontrando, através de trabalhos já mais refinados da estrutura do pólen, que a temperatura e a falta de água afetam seriamente a estrutura do pólen. alta, porque pólen, a planta pode formar pólen, mas o pólen fica deformado por temperatura elevada. Então, isso, na verdade, além da interação planta-insecto que é afetada, também se está afetando componentes da flor, por exemplo, que são essenciais para formar sementes. Tá? E se esses nós projetamos para cultivos importantes, que as sementes são a base alimentar, como estão todas as gramíneas, então o problema é sério. E não somente nossas pesquisas, muitas pesquisas realizadas no mundo inteiro, estão mostrando essa alteração, não somente da biologia floral, também da interação planta-insecto.
Professor Carlos, o senhor fez um desenho muito bom das pesquisas que estão ocorrendo, né, tentando prever o futuro. Como essas pesquisas já têm um longo tempo, digamos assim, a minha pergunta é o seguinte, quer dizer, e no campo aberto? Quer dizer, já existem indicadores que apontam, digamos, que aqueles riscos observados lá atrás estão acontecendo?
Na verdade, existe a experiência recente, não? Em campos, cultivos de grandes culturas, não? Nós realizamos em 2014 um evento na FAPESP, um workshop internacional, e convidamos pesquisadores americanos e brasileiros para mostrar as pesquisas realizadas em mudanças climáticas em agricultura e pecuária. E aí veio um pesquisador de Iowa, um professor Jerry Hatfield, e ele mostrou nesse evento que realmente eventos extremos que aconteceram lá em Estados Unidos, não, em esses anos, porque 2014, 2015 teve secas severas, não somente aqui no Brasil, sino no mundo inteiro. Ele mostrou que realmente não foi, digamos, falta de água nem a temperatura elevada durante todo o período de cultivo do milho lá nos Estados Unidos que causou problemas. Foi uma onda de calor que ocorreu em 3 dias, que a temperatura se elevou 3 graus centígrados acima do normal. O que aconteceu? Isso aconteceu no momento da polinização. Resultado de tudo isso, que não conseguiu, a planta não conseguiu polinizar. Então, imagine você no cultivo de milho, que não poliniza, não se forma grão. E eles tiveram perdas de 100% na produção em determinadas áreas por problemas. Aumenta a temperatura em um momento curto, tá? E um momento crítico da vida da planta, que seria a polinização. Então, existem já experiências. O ano passado, a Argentina teve perdas severas em grandes culturas por problema hídrico. Igual que aqui aconteceu na soja, por exemplo, em 2014, 2015, grandes áreas produtoras de soja aqui, Goiânia, etc., perderam normalmente porque simplesmente faltou água. Mas em caso de cultivos cujo produto econômico são grãos, não? Em primeiro lugar, a polinização é importante, e por outro lado, que as alterações climáticas severas não ocorram nesse momento crítico. Porque existe um momento crítico na produção de grãos e momento da polinização.
Ou seja, essa alteração, na realidade, o que menos preocupa em si é se está existindo um aumento médio, e sim os momentos específicos e essa alteração em momentos mais críticos.
Efetivamente, né? Efetivamente. Porque a gente não pode, em mudança climática, a gente não pode trabalhar com médias. Tá? Porque a média pode dizer...
Diz muito pouco.
A média, por exemplo, a temperatura global está aumentando em X graus. Mas tem um momento que no Rio de Janeiro pode fazer frio, por exemplo, atípico. Então, tem gente que fala assim, não, está aqui frio, cadê a mudança climática?
Cadê o aumento?
Cadê o aumento do CO2? Então, isso, na verdade, isso tem que ser tomado com cuidado, porque a média global é uma coisa, e outra coisa são as alterações climáticas regionais e locais, que podem ser mais prejudiciais para atividades como a agricultura ou o suministro de água para a população. Não? Você viu que realmente vimos em 2014, 2015, faltou água em São Paulo e faltou água em todo o Sudeste por problemas de falta de chuva. Não? Você sabe que existe essa água que vem aqui, que precipita em esta região, ele vem da Amazônia. São os rios voadores, não? Que o pessoal do INPE já tem bastante conhecimento, não? Em projetos que eles fazem, que realmente, se essa água não chega a precipitar aqui, causa uma seca severa, como já aconteceu. Não?
Esse cenário mostrado em espaços agrícolas, agropecuários, e o espaço da vegetação nativa, das florestas, desses ambientes naturais, como é que estão?
Justamente nesses anos, 2014, 2015, foram observados na Amazônia secas também prolongadas. Tá? E isso causou uma queda da assimilação de carbono. Tá? Se calcula que de 1980 até agora, se calcula aproximadamente que 20% do carbono emitido pelo homem já foi fixado pelas florestas. Ou seja, florestas, quando elas têm água e têm nutrientes, elas são sequestradoras de carbono. No entanto, igual que as plantas cultivadas, outras cultivos também, se falta água, a planta, o que é que faz quando falta água? A primeira coisa é fechar o estômago. Se fecha o estômago para evitar morrer de sede, ele pode morrer de fome. Entonces, ella no aumenta su producción de biomasa. Entonces, cuando existe falta de agua, entonces hay una menor fixación de carbono y, en consecuencia, biomasa no secuestra carbono. Entonces, por eso, en caso de florestas, esa grande preocupación está que realmente la floresta tiene que tener condiciones adecuadas para crecer, ¿no? No solamente CO2, también agua, nutrientes y radiación adecuada.
Imagine que na agricultura essa diversidade genética é uma questão de segurança alimentar.
Isso mesmo.
Podemos imaginar, guardadas as devidas proporções, ou seja, o ambiente nativo tem muito mais diversidade, que também afeta a diversidade genética das florestas, esse estresse todo. Algumas espécies com resiliência menor não serão capazes de sobreviver. E isso tem uma alteração global. Tudo isso preocupa bastante, né, professor?
Realmente. A gente participa, eu participei de um projeto temático da FAPESP, e que já concluiu, que permitiu a instalação do sistema, não, de campo. E aí participaram outros pesquisadores também, não, que, no Brasil inteiro, que mostraram que realmente a floresta amazônica ela tem um grande risco de desaparecer e virar uma savana. Tá? Isso que significaria? Bueno, se vira uma savana, cresceriam gramíneas. Só que as gramíneas também precisam de água.
E os rios aéreos viriam o quê?
Desaparecem.
Viriam riachos, né? Se tanto.
O preocupante é, além dessa preservação da vegetação, seja cultivo, seja floresta, etc., é a disponibilidade de água. Tá? Em muitas regiões, porque nos Andes, por exemplo, e nos Alpes, grande parte da população que vive nos vales depende da água que desce dos degelos das regiões que têm geleiras. Tá? O que a gente observa nos Andes e nos Alpes também está sendo observado, que à medida que vai passando o tempo, se observa que estão desaparecendo essas geleiras. Não? Eu viajo quase todos os anos para Peru e cruzo os Andes para chegar a Lima. E a gente observa, ano a ano, eu estou viajando mais de 25 anos constantemente, a gente observa que realmente em algumas regiões onde deveria ter neve, gelo, não, geleira, não existe mais. E existe você a pegada por onde teve um rio. Não? Você vê o rastro onde teve um rio. Não? E a população que vivia aí, ela foi embora. Porque a migração, grandes migrações podem ocorrer por questão hídrica, falta de água. Se não tem água para consumo, nem para cultivo, tem que ir embora.
Um fechamento rápido. De tudo que o senhor falou, parece que um elemento fundamental, principalmente na agricultura, digamos, comercial, seria apontar para a ampliação da diversidade, aprender um pouco com os antepassados. Só que parece que estamos seguindo o caminho inverso. É isso, professor?
Na verdade, o que a gente tem que fazer agora, e não somente os que trabalhamos com plantas, sino a população inteira, tem que ter consciência de que a preservação da biodiversidade é ponto crítico para enfrentar mudanças climáticas. Tá? Porque, na verdade, a gente não pode depender, por exemplo, de... Apesar de que os transgênicos de alta produção, etc., alta produtividade, mas a gente está trabalhando com um pool de genes restrito. Então, isso cria um problema de segurança alimentar muito sério. Tá? Então, a preservação da biodiversidade, com manutenção das variedades crioulas, por exemplo, não? Que normalmente se faz em pequena agricultura, em agricultura familiar.
As crioulas são as nativas.
As nativas, aquelas que têm uma grande possibilidade e capacidade de adaptação a diferentes ambientes. Não? Nos Andes isso se faz, em México também se faz. E por coincidência, por exemplo, Peru, México, eles baniram os transgênicos. Por quê? Porque existe um grande risco de cultivar transgênicos de contaminar esse material. Europa, que é o país, vários países europeus, que foi na cuna onde apareceram essas técnicas de transgenia, eles não cultivam transgênicos, porque eles sabem o risco que ele representa. Apesar de que transgênicos cultivam no mundo inteiro, Brasil, Índia, Estados Unidos, Canadá, etc., cultivam transgênicos em grande escala, o problema é o pool de genes restrito que não tem capacidade de resistir ao estresse ambiental.
Muito bem. Professor Carlos Alberto Martínez e Ruamã, queremos agradecer bastante essa entrevista, essa conversa bastante elucidativa, preocupante em alguns aspectos, mas é importante nós conhecermos essa realidade. Falando então sobre esses efeitos todos das mudanças climáticas nos espaços agrícolas e também na vegetação nativa. Estivemos o professor José Marcelino e eu, Marcelo Pereira, com os trabalhos técnicos do Fontana. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade.
Agradeço a vocês, tá? Eu estou à disposição para outra discussão maior, talvez, porque tem um ponto importante que eu não falei, que seria a perda de qualidade nutricional, que é um aspecto importante na agricultura. Pesquisas recentes, não? Inclusive publicadas este ano, mostram que grandes culturas, como arroz, por exemplo, estão perdendo a qualidade em vitaminas, proteínas, etc., com aumento de CO2. Ou seja, não, apesar de que pode aumentar a biomassa, mas poderia, a gente pode fazer uma discussão mais aprofundada. Podemos. Nós encontramos em forrageiras também, não? Perda de qualidade, aumento da quantidade de fibra, que cai a qualidade de forragem. Então, todos esses aspectos podemos conversar em outra oportunidade.
Sem dúvida.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.